Declaro no termo de regimento dessa Casa de Lei aberta a sessão ordinária dessa data. Gostaria que nesse momento todos ficassem em pé e juntos fizemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Eu gostaria nesse momento um minuto pela alma do nosso companheiro Paulinho Carrara, né? Um minuto de silêncio. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 19/5/2020. Ao 19º dia do mês de maio do ano de 2020, às 19h30, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor presidente Cleiton José Zanata declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. Em seguida, pediu que fosse realizada a leitura do expediente, encaminhando o projeto de lei número 895/2020 para as comissões competentes. Em seguida, solicitou que fosse realizado a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passou-se para a palavra livre, onde cedeu a oportunidade ao vereador que desejasse fazer o uso da palavra em tribuna por ordem de chamada. Em sua fala, o vereador Edivan Jesus da Silva informou que nesta Casa de Leis tem um projeto de lei que irá chegar em todos os municípios sobre a reforma previdenciária, na qual disse que foi uma luta para acontecer esta reforma, sendo demonstrado que sem esta reforma o sistema previdenciário iria falir. Nesta reforma foi alterada a idade mínima para aposentar, sendo 62 anos mulheres e 65 anos homens, bem como a majoração do teto máximo da alíquota de contribuição, que antes era 11% e hoje é 14%. Sendo este valor pago por contribuintes, que ganham acima de R$ 3.000 até R$ 6.000. Para quem ganha até R$ 1.039, a alíquota será de 7% e meio, e assim sucessivamente. Informou que nesta reforma há uma limitação nos direitos referentes à pensão por morte e o afastamento por incapacidade temporária e o auxílio maternidade, que não era mais pago pela Previdência. Que não será mais pago pela Previdência, e sim por seus órgãos federativos. Sobre o salário família e o auxílio reclusão, disse que houve um entendimento de que estes benefícios são de natureza assistencial e que deverá ser dado a servidores de baixa renda e não como era feito antigamente. Disse que essas mudanças irão atrapalhar a vida de muitas pessoas que estão prestes a aposentar. Na oportunidade, comentou sobre a pandemia, na qual disse não estar fácil para muitas pessoas, pois mesmo recebendo o auxílio emergencial, este não supre as necessidades da maioria das famílias brasileiras, na qual acredita que logo chegará uma vacina contra este vírus e as pessoas poderão voltar a ter suas vidas normalmente, finalizou com outros comentários. Em tempos, o presidente Cleito José Zanata questionou o vereador Givan sobre o projeto de lei que tramita nesta Casa de Leis, na qual perguntou se existe alguma distinção na cobrança de contribuições ou se esses 14% são para todos os servidores. Em tempos, o vereador Edivan respondeu que o valor da alíquota de contribuição que consta no projeto é de 14% para todos os servidores e que não há nenhuma distinção, na qual informou que é necessário fazer uma reunião com a diretora do Santa Helena Prev para esta esclarecer o porquê o valor da contribuição está sendo elevado para o teto máximo da Previdência. Em tempos, o vereador Raul Batistello informou que foi oficiada a diretora do Santa Helena Prev para que esta venha à Câmara tirar dúvidas dos vereadores referente a essas alterações. Finalizou com os comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, deu-se por encerrada a sessão em nome de Deus às 20h30, solicitando à senhora secretária que ela lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis, sala das sessões, em 19/5/2020.
Coloco a ata em discussão e votação. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Observando, não havendo mais nada para se tratar no expediente, passando para a palavra livre, onde o vereador que deseja fazer uso da palavra, assim o faça na tribuna por ordem chamada. Vereador Mauricim.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento toda a bancada, vereadores. O que eu tenho que falar hoje é, né, tivemos aí nesses dias, né, a perda aí do meu tio, né, Paulo Carrara, né, uma perda muito grande, o sogro da prefeita e o pai do secretário de Agricultura. É, também, não esqueceu também o presidente. Presidente, né, também esqueceu aí, né, de ter um minuto, ter concluído aí com o senhor, o pai do Jamil, né, o Antônio Pinheiro, né, o senhor Antônio Pinheiro é uma pessoa que veio para cá em 84. Eu posso falar do meu tio, aquele foi um pioneiro que veio na frente, não tinha nada onde ele veio, né, que não tinha comandado, não tinha nada, foi um animador da nossa família, não teve um pioneiro igual ele. Ele que conduzia todo o rebanho, a nossa turma. Né, tinha muito, muito, assim, uma confiança nele grande. Né, nunca teve uma confiança tão grande. Essa perda aí foi muito difícil. Só Antônio Pinheiro, no qual ele veio em 84 com os irmãos dele, né, ele teve aí uma boa atuação aqui no Mato Grosso. Foi os homens que eu mais vi produzir lavoura branca plantada assim no porco, né? São Antônio foi o maior colhedor de feijão, a equipe dele. E tudo que teve lá na casa do mortuário, eles agradecem que quem foi lá prestar suas condolências, agradecendo toda a presença da família. Que falar também, né? Eu vi aí uma gravação muito boa aí sobre a farmácia, né? Muito bom a farmácia. Eu ainda precisava ter essa farmácia aí e o remédio. Eu vi, foi uma grande gravação aí que eu vi aí da prefeita. Para o Ponto de Santa Helena, tá de parabéns, né? Devagarzinho a gente vai atualizando e vão fazendo o que tem que fazer, o que mais o povo precisa. Hoje por hoje é só, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Valdir, fazer uso da palavra? Obrigado. Vereador Luiz?
Obrigado, presidente.
Vereador Roberto?
Obrigado, presidente.
Vereador Edivan?
Sim, presidente.
Primeiramente, agradecer a Deus por mais este dia, por mais esta noite, por esta oportunidade de estarmos aqui todos reunidos e deixar meus sentimentos às duas famílias que perderam seus entes queridos, seu Antônio Pinheiro e o senhor Paulo, conhecido como Neno, dois grandes homens. Quero aqui hoje também deixar registrado um acontecimento que deixo claro meu posicionamento. Não concordo com esse acontecimento que teve agora recente. Sabemos que estamos em momentos de dificuldade por causa dessa pandemia, mas o governo federal vem ajudando os municípios com o seu melhor, que é com os impostos que todos nós pagamos. E todos os municípios foram contemplados com esse repasse para o combate à pandemia. A receita do município às vezes pode até diminuir um pouco. Tem que se fazer alguns cortes. Mas o que foi proposto à APAE de Itaúba, eu não concordo. Teve uma notificação extrajudicial para cortar, a partir do mês de junho, 10 mil reais do repasse. Eu acredito que hoje o município de Itaúba, a APAE de Itaúba, que é um ente a par, separado do município, atende mais crianças, adolescentes, pessoas especiais de nossa cidade. Eu acredito que não é justo cortar o recurso daquelas crianças, daqueles jovens que frequentam a APAE de Itaúba. Existem muitos outros meios, outras fontes que podem se tirar esses 10 mil. Não sou contra a prefeita estar empregando meio mundo de gente. Não sou contra, desde que tenha recurso para cumprir as suas obrigações. Ela tem a forma de administrar, e eu respeito, mesmo não concordando. Mais de 25 mil reais abaixar para 15, um compromisso que foi firmado desde o início do mandato. Isso não é justo, presidente. Isso não é justo. Eu acredito que nós, como Câmara, não devemos ser coniventes com essa situação. E aqui hoje quero deixar claro que sou contra essa redução. O projeto que aprovamos aqui nesta casa no início da gestão foi de um valor integral de 25 mil reais e alguns, quase 26 mil reais, valor integral. Para a prefeita reduzir este valor, ela teria que ter encaminhado um novo projeto aqui para a Câmara e decidirmos isso junto, ter consultado a Câmara antes de tomar uma atitude judicial. Eu acredito que ela é a prefeita, ela é o executivo, ela que coordena tudo. Mas a Câmara existe para poder ter o equilíbrio dos poderes. Um prefeito não pode tomar uma decisão dessa sozinho. Não pode. Sem consultar a opinião da Câmara, presidente. Essa atitude dela, na minha visão, na minha opinião, foi muito equivocada. Ela errou nisso. E outra, da onde que se tira dinheiro da educação, isso, presidente, isso é um dinheiro da educação. Aqui hoje temos um companheiro nosso, o Ricardo, meu amigo, frequenta a PAI, toda vez que eu converso com ele, ele fala bem daquele órgão. E nós não devemos tirar o direito daquelas crianças e adolescentes que estão lá naquela casa, que são bem atendidos. E hoje minha fala encerra aqui, presidente. Muito... Sim, sim, vereador.
Só o vereador, uma pergunta, mas seria duas, né? Esses alunos estão indo ainda para a PAI agora, com essa epidemia, estão indo? E está tendo aula, não está tendo? E seria ela mais a iniciativa de cortar agora? Se viu assim com ela? Porque eu não vi essa conversa aí no caso. Ou ela já estava cortando, já cortou, só para saber. E você está tendo aula ainda?
A partir de junho agora, vereador, vai ser cortado.
Sim,
os
alunos estão indo agora ou não?
Mas o senhor acha correto diminuir, tirar esse direito?
Não. Eu só estou perguntando se eles estão indo para lá. Os alunos agora, nessa epidemia, estão indo ou não?
Mas o senhor acha que é certo?
O quê? De...
Reduzir esse valor?
Não. Eu acho que é errado. Não. Essa pergunta que eu fiz,
eu acredito, vereador, sim, que esse recurso, 30, 25 mil reais, quase 26 mil reais, isso para um município que arrecada 1 milhão, está arrecadando em média 1,5 milhão por mês, isso é um valor irrisório. A PAI de Itaúba, ela é uma instituição sem fins lucrativos. Ali tem a necessidade dela conseguir recursos para sobreviver,
sim, sim,
e fazer os atendimentos da melhor maneira possível.
Eu sou contra de cortar.
Isso, sim, exatamente. E o senhor sabe, eu sei que o senhor já foi lá visitar também, ali tem a necessidade de fazer investimentos em infraestrutura, em melhorar para cada vez mais dar um melhor atendimento para os jovens e as crianças que estão ali frequentando. Eu estive conversando com o presidente lá, o Clécio, foi muito meu amigo na época, quando eu estava aqui na Câmara de Presidente, a gente tinha um contato razoável. E realmente, para economizar dinheiro ali é muito difícil, muito difícil. E eu vejo que não é uma época de cortar. Não é. E é isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador João, fazer uso da palavra?
Meu boa noite a todos. Eu gostaria de colocar meu ponto de vista sobre a questão da PAI. Não estava sabendo dessa questão. A gente tem que analisar o porquê que vai cortar. Realmente faz 60, quase 70 dias que esses alunos não estão indo na PAI e o repasse foi feito integral. A gente tem, antes de vir criticar, a gente tem que sentar com a prefeita, eu não sabia de nada, ver qual o motivo que está cortando, o porquê, para a gente resolver esse problema. Gostaria também de me colocar à disposição, o que precisar de mim, presidente, sou parceiro. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João. Vereador Raul, fazer uso da palavra?
Sim, presidente. Boa noite a todos. Primeiramente agradeço a Deus por mais uma noite estar nessa Casa de Leis, cumprindo nosso papel. Cumprimento o presidente, ao qual todos os vereadores, Ricardo, secretárias também. E antes de mais nada, eu quero desejar meus sentimentos também à família, dos entes queridos, o seu Neno, né, Carrara também. Já foi mencionado o nome aqui também. Pessoas muito importantes nesse município, que um dos fundadores, né, criaram Nova Santa Helena praticamente como no começo Nova Santa Helena. E São Antônio Pinheiro também. E família grande, tradicional em Nova Santa Helena também, a gente deixa os nossos sentimentos. Também eu queria fazer um pequeno comentário da nossa cidade. Até poucos dias estava cheio de buraco na avenida, era coisa triste também. Eu estava, nossa, não via a hora de trancar esses buracos, era difícil, porque dá uma má impressão, né, para as pessoas que vêm de fora e a gente que mora ali dentro, crítica e tal. E hoje, graças a Deus, asfalto bonitinho, foi tampado os buracos, recapeado. Então, eu acho que ficou bom. E quando, às vezes, criticar, a gente tem que criticar também quando tem falhas, e quando também está bom, também nós temos que também valorizar e falar bem. Além da administração, também tenho que parabenizar os funcionários, né, da setor de obras, né, urbanização ali também, pintando, estão todos... Então isso é importante, a limpeza. Eu vejo ali em cima também, na casa do artesão também, então vai ser uma pista de caminhada. E hoje está mudando a cara da central, da frente da cidade, as pessoas que entram ali. E eu não estou falando assim porque sou vereador, ou estou puxando o lado para o bem, não, mas estou vendo a realidade e vendo que você vem de Sinop para cá, você já vê a diferença, vem de Colíder, você olha a diferença. Então é bonito quando a cidade, eu sempre falo assim, que cidade tem que, não importa a cidade, o tamanho da cidade, mas a cidade tem que ser bonita. E as pessoas, quem vem de fora, para as pessoas que moram na cidade, né, é que nem uma casa, onde se mora, a casa estando bonita, não precisa estar uma casa bonita, uma casa, uma mansão, mas uma casinha limpinha, né? Uma casa limpa, ela, as pessoas se sentem bem. Então isso é importante. E também arrumando as estradas também, que é importante. Máquinas quebradas, problemas e assim. Mas se Deus quiser, devagarinho vai ser tudo se normalizando. Quanto ao questionamento do vereador Edivan, também eu não sabia, vereador, disso aí também. Não sabia. Por isso que eu fiz essa pergunta, se havia os alunos estão indo para a PAI, né, no momento, mas acho que faz uns par de dias que não estão indo também, não sei o tempo, que não estão indo. Mas mesmo assim, por exemplo, se não estão indo para lá, para que nós votamos nessa Casa de Leis, eu acho que também a gente tem que ter um entendimento, né? O Jorge é o líder da prefeita, qualquer medida que tomasse, nós tínhamos que ter nossos... O sentimento, acho que nós temos que estar sabendo, porque aqui um pouquinho tem mais aluno de Nova Santa Helena do que de Itaúba. E mesmo que não estão indo, mas às vezes construir alguma coisa, ou que fosse um bom senso também, e que passasse para nós, que é importante nessa... vou deixar de contribuir, eu já conversei com o pessoal, até voltar sem epidemia, tudo normalizar... Depois eu volto ao normal, mas que tudo que passasse por um bom senso entre nós aqui, nós estivéssemos sabendo também, para que nós não fique a hora de ser cobrado, né? Então eu não sabia, mas vamos ver, isso aí eu não estava sabendo dessa questão, não sei se o Mauro, se o vereador Maurício estava sabendo, não estava. Então nós vamos conversar com a prefeita para rever essa situação. Acho que são coisas que a gente não pode, ainda mais alunos da PAI, né? Mesmo que não estão indo, mas. Sempre despesa ou fazer alguma coisa, então a gente tem que rever, sentar e ver o motivo de estar cortando, o porquê, né? Então acho que isso é importante. Mas tá bom, queria também, antes de finalizar, dizer que nós temos que se precaver cada vez mais, nós, Nova Santa Helena, também, Itaúba não tem nenhum caso, Nova Santa Helena tem 4, né? Então nós temos que se cuidar, Colíder está aumentando os casos, Cuiabá estava assim bem controlado, está aumentando dia a dia, né? Aumentando os casos, então são coisas que se precaver. Usar máscara, você está se cuidando você e cuidando do próximo, então é importante. Então isso é, eu acho que é nosso gesto também, daqui dentro está com máscara, é importantíssimo. Hoje também colhido também na oficina também, eu vejo lá todos os funcionários trabalhando com máscara, todos lá dentro, então é importante. Então, às vezes, alguns setores que, quem não trabalha com máscara, qualquer setor que não estiver trabalhando com máscara, ele pode ter um contato ali dentro e causar um problema sério. Então, eu acho que tem que, quem vem, quem está presente em qualquer estabelecimento, ele tem que estar com máscara, quem vem chegando também tem que estar com máscara. Eu acho até, para passar essa epidemia ali, que, nossa, está abalando não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Por hoje é só, presidente, até mais.
Obrigado, vereador Raul. Vereador Jorge, fazer uso da palavra?
Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui. Quero cumprimentar o presidente, seu nome, todos os vereadores, e iniciar também a minha palavra aqui sobre a Nova Santa Helena, sobre a nossa cidade, onde, quando é para criticar, a gente tem que criticar, mas quando merece também falar bem, tem que falar bem. Eu venho aqui hoje falar do secretário, que tem feito coisas em 3 anos, que em 16 anos, o secretário que na mesma área passou não fez, que é o secretário da Agricultura. O secretário que tem feito algumas besteiras, sim, tem feito. Mas tem feito muitas coisas boas para o Nova Santa Helena, muitas conquistas. Um dos secretários que tem certeza que mais ajudou e vai ajudar a agricultura de Nova Santa Helena, buscando juntos aos meios de recursos em Cuiabá, Brasília, trazendo até os agricultores da nossa cidade. Estou aqui falando do secretário Carlos. Quero parabenizar pela conquista de um recurso de 21 mil aí que está vindo para ajudar os agricultores, 70 agricultores de Nova Santa Helena, onde poderá ser cadastrado ainda mais pessoas para que possam ser beneficiados desse recurso. Queria falar também um pouquinho da nossa cidade, hoje olhando ali à beira da BR, onde já estão começando a fazer a pista de caminhada, fazendo os acabamentos final. E a gente tem que parabenizar a prefeita por isso. Porque realmente a nossa cidade, a entrada da nossa cidade hoje está ficando muito bonita. E tem chamado já a atenção de alguns caminhoneiros. Quantas vezes eu vi caminhoneiro falar que passava dentro de Santa Helena e não via a cidade. Hoje você já vê alguns falando que realmente está vendo uma cidade com uma entrada muito bonita. E a gente espera que aconteça ainda mais. Eu tenho certeza que com a luta, nossa luta, também junto com a prefeita, eu tenho certeza, quero aqui parabenizar os vereadores que estão junto, abraçados com essa administração, para que a gente possa cada vez mais fazer o bem melhor para a nossa cidade. Não vamos olhar aqui, não tem esse negócio de política, adversário, nós não queremos saber disso. Nós queremos buscar, junto ao órgão administrativo de Cuiabá, de Brasília, junto com os deputados federais, estaduais, recursos para que nossa cidade possa melhorar ainda mais. Sabemos de caminhão que está vindo, o caminhão pipa, o caminhão do lixo, né? Tem mais conquista aí que são tratores, que está aí também para ajudar a nossa população, e mais um que está vindo, que é o calcário também, mais de 300 toneladas de calcário aí que vai beneficiar todos os agricultores aqui da nossa cidade, do nosso município. E por isso eu quero aqui parabenizar todos os secretários. Mais uma vez dizer que a gente está aqui à disposição e buscando valorizar as críticas que realmente é construtiva. Porque é aqui que a gente tem que falar mesmo. Vem aqui, fala. Aquilo que a gente não sabe, a gente vai buscar levantar para a gente poder dar a resposta correta e certa. Por isso eu quero aqui dizer ao vereador que cobrou, a gente vai buscar a resposta, porque realmente eu também não sabia. Então não adianta eu vir aqui querer falar uma coisa que eu não sei, mas eu tenho certeza que na próxima sessão a gente vai trazer aqui a resposta para que o vereador possa saber o porquê dessa situação que está ocorrendo aí. E no mais, é só mesmo agradecer e ver nossa cidade aí cada vez mais bonita e pedir a colaboração de todos, não só de vereadores, mas de toda a população, onde o vereador Raul colocou muito bem aqui, vereador. Parabéns por isso aí. Realmente, a gente vê pessoas se cuidando dessa epidemia. E eu tenho visto aqui em Santa Helena, aqui, pessoas que chegam de fora e vêm. A gente avisa a saúde, quando eles não sabem, a gente avisa. Eles vão lá, notificam as pessoas, pedem para que fiquem de quarentena. A pessoa fica 2 dias e já sai na rua. Então, eu não sei o que isso aí vai virar um caos talvez, eu não sei não do que vai ter que virar, mas vão ter que tomar providência mais forte para que essas pessoas possam respeitar o decreto, porque se é 14 dias, tem que ficar os 14 dias. Então, eu acho que isso aí nós vamos ver isso aí. E no mais, presidente, só te agradecer pelo espaço aí, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Só queria deixar também os meus comentários e meu sincero sentimento à família enlutada, nosso amigo, companheiro Neno Carrara e seu Antônio Pinheiro. Pessoas essas que foram um dos fundadores do nosso município e se partiram. E eu deixo meu sentimento a toda a família. Queria também fazer uns comentários aqui sobre as falas de alguns vereadores. E essa semana também, que conversando com pessoas, os empresários de Colíder, onde que um deles falou assim, o que está acontecendo com Santa Helena? Que 6 vereadores não estão fazendo a parte de vocês. Eu falei, mas do que sentido? Menino, o trem está desandado, desandou. Ele falou, mas por quê? Falou, não, tem muita coisa errada aí, vocês não estão vendo. Tem 2 empresas do município de Colíder que está acabando com o município de Santa Helena, vocês não estão vendo em notas. Aí eu falei para ele, infelizmente, eu estou fazendo meu papel de vereador, estou acompanhando e realmente estou vendo que tem coisa errada. Fiz meu papel de vereador, fiz indicação, passou naquela casa de lei, fiz requerimento, quer dizer, passou na casa de lei, foi reprovado. Expliquei para ele a realidade, fiz um ofício desse requerimento, mandei para a prefeita não me atendeu, notifiquei ela segunda vez de novo, já faz uma semana, também não respondeu. E meu papel eu estou fazendo de cabeça erguida e fico triste de ver pessoas que prestam serviço para o município, firmas, empresas, vir e debochar da cara do presidente da Câmara que nós vereadores não estamos fazendo nosso papel. Realmente eu fiz o meu papel de vereador, aonde peguei 2, 3 empenhos, vi que tinha coisas erradas, fui até o local, constatei que não foi trocado peças e passei por ruim pelos secretários. Mas eu ando de cabeça erguida e sei que a minha dignidade e meu respeito eu tenho e vou fazer as coisas certas. Aí a gente vê, deparei hoje também, ontem, com uma notícia muito triste de pegar um documento na mão e olhar um documento que veio extrajudicial para a PAI de Itaúba. Aí eu vejo, por quê? Por que não faz uma extrajudicial para baixar esses projetos que tem no nosso município, que os senhores vereadores sabem, projetos que teve aumento, o caminhão do lixo mesmo, é um 19 mil, foi para 20 e poucos mil. Essa mesma empresa tem uma despesa até de dezembro de 461.800, negócio assim. Por que que não fez a redução dessas empresas de prestação de serviço no nosso município? Aí eu vejo que não tem nenhuma redução, nenhuma extrajudicial. Aí eu vejo pessoas do município, pessoas de bem, correndo atrás, lutando para conseguir colocar esses alunos da PAI lá em Itaúba, que o ano retrasado, o ano passado, acho que me foi da memória, foi um sacrifício, porque pegaram esses alunos e mandaram para Colíder, chegou em Colíder e não deu certo. Foi um sacrifício para conseguir Itaúba querer os alunos da PAI de Nova Santa Helena. Se não me foge da memória, eu não queria nem citar o nome das pessoas, mas vou citar. Se eu tiver errado, as pessoas que me corrigem, o seu vereador pode me corrigir. Se não fosse a Zéza e a Luciana do posto, eu acho que Itaúba não tinha pegado os alunos da PAI esse ano. Porque o que fizeram no ano passado, levar para Colíder, foi um sacrifício dessas duas guerreiras, se não me foge a memória, tem mais gente realmente correu atrás também, que fez tudo isso para conseguir colocar os alunos da PAI em Itaúba de novo. Aí passou o projeto nessa casa de lei para nós vereadores votar, valor de 25 mil. Aí agora vem querendo fazer uma redução de 10 mil reais para a PAI de Itaúba. A PAI essa que tem pessoas voluntárias, que eu vou lá, eu acompanho, já acompanhei a PAI de Itaúba, pessoas voluntárias, pessoas que dedicam. As pessoas, os alunos da PAI são pessoas bem cuidadas. Nem um pai e nem uma mãe queria que o filho nascia daquele jeito. Nem um pai não quer, nem uma mãe não quer. Aí estão lá as pessoas fazendo do melhor, como fosse um filho. Eles tratam aqueles alunos especiais como fosse um filho deles. E a gente que tem as coisas da gente, a gente sabe o que a gente ganha no mês, o que a gente pode gastar. Aí chega na metade do ano, vai uma redução de 10 mil reais para a PAI de Itaúba. Eu penso assim, tem vários contratos que podem ser reduzidos, 20, 30%. Tem vários contratos desse município, eu cito para vocês, vereadores, que pode ser reduzido. Agora, tirar o de comida da boca das crianças da PAI, daquelas crianças que estão lá precisando, eu repudio, senhores vereadores, eu repudio essa ação da nossa prefeita municipal de Nova Santa Helena. Porque pessoas que têm uma capacidade de tirar 10 mil da PAI num convênio passado dentro dessa casa de lei, e vocês, vereadores, deixaram bem claro que vocês não estavam sabendo disso. Eu acredito em vocês. Eu acredito. Mas vocês que são a base dela, os vereadores de confiança dela, infelizmente, ela patrolou vocês mais uma vez. Porque nós que estamos fazendo o nosso papel de vereadores, ela tinha que vir aqui trazer um projetinho, pelo menos conversar com nós. Se não quer conversar com eu, o Divan, o Luiz, o Robertinho, converse com vocês a base dela, passa para nós o que está acontecendo. Aí não, os coordenadores da PAI vêm conversar com a gente para que a gente possa tomar uma decisão para não tirar esses 10 mil, porque já está feito o orçamento anual. Nós aprovamos aqui, no mês passado, excesso da arrecadação do município de Nova Santa Helena. Aí agora vem tirar da PAI, dessas crianças especiais que estão lá. Eu não acho justo. Temos, se não me foge, não foge da memória, tem aquele projeto positivo, né, vereadores? Que está sendo gastado 30 mil. E da mesma forma está parado a educação. Está parado, não está tendo aula. Por que que não cortou esse contrato? Esse contrato não corta, não foi cortado. Os ônibus da educação estão parados, não estão gastando. Por que tirar da APAE? Corta outros contratos, que tem vários contratos. Agora, essas crianças, lá tem pessoas de idade, que são especiais, a gente tem que valorizar, que isso é ser humano. E nós, vereadores, nós fomos eleitos para fazer as coisas certas. Vamos ver com carinho isso daí, porque isso daí não pode estar acontecendo. Eu não estou acreditando até hoje, até agora, de ontem para cá, que a prefeita fez isso. Daí, a hora que mandaram os documentos aqui para mim, com a assinatura dela, aí eu vi. É judicial. Tirar das crianças da APAE 10 mil reais por mês. Pô, cara, a pessoa que tem coragem de tirar da APAE um projeto que foi passado dentro dessa casa de lei sem consultar a base dela, não é a base dela, é nós, vereadores. Nós, vereadores, estamos aqui para fazer as coisas certas. E, infelizmente, nós não estamos sabendo do acontecido. Então, quero deixar aqui meu repúdio dessa decisão da prefeita municipal Terezinha Guedes Carrara, que isso aí, para mim, não é humano. Não é humano a atitude que ela fez com a APAE de Itaúba, porque hoje a maioria dos alunos da APAE de Itaúba é de Nova Santa Helena. Então, vamos ver o que nós possamos fazer. Eu quero deixar bem claro à sociedade de Nova Santa Helena que depender do presidente da Câmara e da maioria dos vereadores, esse repasse não vai ser cortado. Corte outro contrato, corte outros setores, que tem um monte de setores para cortar. Agora, da APAE de Itaúba, tenha santa paciência. Tenha santa paciência, que isso não é humano, fazer isso daí com as pessoas especiais da APAE de Itaúba. O que eu tinha para falar é isso daí. E vamos à luta, porque nós somos eleitos para fazer as coisas certas, não para ficar aí de conversas fiadas. Passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça leitura da indicação 02/2020.
Indicação número 02/2020. O excelentíssimo presidente Cleito José Zanata, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, determina que, após a deliberação do soberano plenário, se envie ofício à senhora Terezinha Guedes Carrara, digníssima prefeita municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal realiza o patrulhamento e cascalhamento da estrada que se inicia na comunidade Vila Atlântica até o assentamento Queno e dá outras providências. Justificativa. Tal indicação motiva-se no fato de que a estrada mencionada está em situação precária, necessitando de patrulhamento e cascalhamento, portanto, visando proporcionar maior qualidade nos serviços públicos prestados à nossa população, solicita a atenção dos nobres edes e providências do Poder Executivo Municipal.
É, dia 28, agora eu fui lá no assentamento Keno, aí onde fui cobrado, que lá estava passando bastante caminhão de tora, e aonde acabou com a estrada, na época da chuvarada, e criou muito areia. Então tem uns 4, 5 pedaços lá que vai ter que passar a patrola, tirar aquela areia, jogar um cascalho, não é bastante cascalho que vai, é pouco cascalho, e patrolar a estrada. E eu pediria aos nobres vereadores que aprovasse essa indicação. Tenho certeza que o secretário de obras, o Celso, está à disposição para ir lá também e fazer esse trabalho para a comunidade, porque está difícil o acesso, carro pequeno, até chegar no assentamento pequeno. Então, eu conto com o apoio e a colaboração de vocês, vereadores. Coloco a indicação em votação e discussão. Vereador Valdir.
Presidente, eu dou meu voto. É para castelamento todas as estradas ou só...
Não. Tem 4, 5 setores de 50, 60 metros só. 4, 5 lugares só. Tem areia, vai ter que tirar a areia e jogar um cascalho. Só uns pedacinhos, 4 pedaços.
Sim, não, a gente sabe que está na dificuldade que está tendo, tudinho, mas é um acesso dentro do nosso município, onde tem que olhar para essas pessoas assim, né, e que faz parte, mas voto favorável.
Obrigado, vereador. Vereador Roberto?
Favorável, presidente.
Vereador João?
Sou favorável, presidente.
Vereador Jorge?
Presidente, antes de dar meu voto, com a sua permissão, eu gostaria que a secretária lavrasse em ata. Eu esqueci de falar na tribuna dos meus pesares também para essas duas famílias, Carrara e também família do Pinheiro. Meu voto é favorável, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Maurício?
Presidente, eu também concordo, assim, mas na hora que o maquinário chegar lá, né? Para sair daqui para ir lá agora, então começaram daqui da Tratex aqui, foram para Colidinha, estão terminando, acho que já estão na Rio do Fogo, depois vão descendo para lá. Aí lá que estiver lá, tem que fazer o serviço. Eu vou ter sim, presidente.
Com certeza, vereador. Obrigado. Vereador Luiz.
Também quero deixar minha opinião aqui em relação à estrada. Foi feito agora no começo do ano um ajeitamento até na entrada do Queno e não chegaram até lá. E realmente para a gente que anda lá, carro baixo, está quase impossível de passar lá. Só passa rebocado. De moto é difícil de passar em alguns lugares lá. Eu fico assim pensando, é uma estrada do município, tem morador do município, tem eleitor lá, e ficar na situação que está. Eu vejo assim, de certa forma, até eu entendo a revolta deles com a gente, vereadores. Eles têm mesmo, têm razão de estar revoltados. Mães, crianças. Esses dias eu encontrei lá a família, lá parada, lá com sede, abelha, esperando chegar um caminhão, um carro pesado para tirar o carro deles para vir embora. A gente estava com a caminhonetinha, consegui traçada, conseguimos puxar eles. Eu fiquei olhando aquilo, falei, puta merda, tanto dinheiro que o município arrecada, que custava vir aqui fazer um socorro emergencial, depois volta. Caiu lá em março, caiu um bueiro lá na entrada do meu sítio, está lá caído até hoje. A prefeita, eu conversei com o secretário, ele disse, semana que vem eu estou tirando ali da POP, eu vou lá fazer essas emergências lá, depois volto para cá. Aí depois ele teve outra ordem que não. A gente não gosta de fazer comparação, presidente, do mandato anterior dos agora, mas emergência, caía bueiro, caía ponte, era rapidinho, 3, 4 dias, 10 dias, estava arrumado. Tivesse onde tivesse o maquinário. Eu não vejo isso acontecendo nesse mandato. E não é por falta de dinheiro, não, que arrecadando está. Agora, com o ônibus tudo parado, não está gastando combustível, não está tendo quebra de ônibus. Vocês viram aí a arrecadação de saúde, gastou só 12%. Então, não justifica o secretário falar que não tem dinheiro, que não dá para fazer essas emergencial. Mas é uma bela indicação. Eu tinha pensado em fazer ela já também, essa indicação. Mas você fez, está de parabéns, presidente. Meu voto é favorável.
Obrigado, vereador. E não esquecendo, né, vereador, que isso aqui é um projeto, aquela estrada municipal que passou dentro dessa casa de lei, o projeto que nós aprovamos. E sobre o bueiro, não sei se é infelizmente ou felizmente, a prefeitura de Cláudia fez o bueiro para eles. Aldo Meio lá, né? Vereador Edivan.
Eu acredito que é o mais certo, mais digno, né? As pessoas terem condições de tráfego dentro do município. Isso aí eu acredito que quando as máquinas foram lá fazer o reparo nas estradas lá aquela vez, já devia ter arrumado tudo, né, vereador Luiz, vereador Cleito? Mas trouxeram o maquinário para cá e para retornar acaba sempre arrumando serviço aqui perto e nunca vão lá. É, tem a necessidade de arrumar aqueles trechos. Eu vi um vídeo postaram no, na internet. Realmente, muita areia, a situação é feia lá. Meu voto é sim.
Obrigado, vereador. Vereador Raul.
Também, antes de dar o meu voto, também fazer o comentário também. Essas máquinas estão lá, umas na Rio do Fogo, né, indo para lá arrumando. É, acho que quando vim de lá, tem que mais que obrigação de fazer essa estrada para eles lá. Que eles vêm cobrando, todos os anos vêm cobrando dessa estrada. E elas também, a pessoa tem o direito de ir e vir, então a estrada é, eu considero que estrada também é saúde, né? Você precisa sair, se deslocar rápido, tem que ter uma estrada de qualidade. E acho que mais do que justo, lá tem eleitores do município, não interessa para quem vota, muito importante, é, sendo contribuinte do município, tem que ter estrada para trafegar, para a Atlântica, vindo para o hospital, posto de saúde ou algo assim. Então é importante, claro, essa estrada tem que ser dentro do município, acho que tem que ser todas as estradas, e eles não podem ficar de fora, fazer acho que um cascalhamento não é muito, ver os lugares críticos, e agora é o momento certo, se não é na chuva, e fica bom, meu voto é favorável.
Obrigado, vereador, só fazer uma discussão e votação, né? Eu tenho direito também, é igual quando a gente estava disputando, era uma gestão participativa. Nós sempre lutamos por esse ideal que nós ganhamos a política. Aí a gente tem 9 vereadores dentro dessa casa de lei e cada vereador representa 4 cantos do município. Então, assim, eu acharia muito bonito do gestor, da gestora, chegar lá e falar, ó, os maquinários estão indo lá para a Colidinha. Lá na Colidinha tem 2 vereadores que têm propriedade lá, ó. O Mauricinho e o Valdir. Era só chegar nele e falar assim, ó, os maquinários estão descendo lá, você vai lá, acompanha esses maquinários, vê o que se pode fazer, ajudar o seu pessoal lá. Lá vocês vão mandar. Ah, os maquinários foram para a Atlântica. Pô, na Atlântica tem 2 vereadores. Vamos atender os pedidos do vereador. O vereador Luiz, aonde que é que você quer que manda os maquinários, tal lugar assim, assim, acompanhe eles lá. Cleito, naquele setor para o lado de cá, você vai estar lá junto com o secretário, você vai estar acompanhando. Aí sim, a gestão participativa. Porque cada vereador que está aqui hoje, ele tem um lugar da cidade, do município, que ele tem os votos dele, que ele tem o trabalho dele prestado, e aonde que a gestão tinha que dar, abrir essa oportunidade para cada vereador. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da indicação 03/2020.
Indicação número 02/2020, aprovada por unanimidade.
Aí.
Indicação número 03/2020. Excelentíssimo presidente Cleito José Zanata, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, determina que após a deliberação do soberano plenário, se envie o ofício à senhora Terezinha Guedes Carrara, digníssima prefeita municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal forneça combustível diesel para o caminhão-pipa que se encontra na comunidade de Vila Atlântica, para este estar molhando as ruas daquela comunidade e dar outras providências. Justificativa. Atendendo às solicitações dos moradores da comunidade de Vila Atlântica, indicamos ao Poder Executivo Municipal que disponibilize combustível para o caminhão-pipa que se encontra nesta comunidade para estar molhando suas ruas. O problema com a poeira é um velho conhecido dos moradores que residem naquela comunidade, principalmente no período de estiagem. Além da sujeira causada pela poeira, há ainda problemas relacionados à saúde pública, contribuindo para a incidência de vários problemas respiratórios, sendo necessário adotar medidas para amenizar este problema e diminuir o desconforto e a sujeira vivenciada pela população neste período, deixando as vias úmidas para com o auxílio de um caminhão-pipa, ajudando assim a baixar a poeira que se torna intensa em dias sem chuva. Portanto, visando proporcionar maior qualidade nos serviços públicos prestados à vossa população de Nova Santa Helena, solicito providência do Poder Executivo Municipal.
Coloco a indicação, expulsão e votação. E agora peço até desculpa, vereador Luiz. Você também teve essas cobranças lá, essas duas cobranças, né, essas duas indicações. E como eu falei agora há pouco, a gestão participativa. Poderia ter colocado você também como vereador de lá, nessas duas indicações. Peço até desculpa, porque foi um erro meu. Porque você também é representante lá, eu estou lá faz a semana inteira lá e me cobraram. E eu cheguei e mandei a Ana Paula fazer ali e esqueci até de colocar. Peço desculpa para o vereador, que nós estamos aqui para fazer um trabalho na EDA Atlântica, nós somos o município. E quando eu fui pedir o voto para presidente da casa, você falou: Cleito, vou votar para você, mas nós somos da Atlântica para nós trabalhar junto. Então já tive esse erro agora e peço até desculpa. Vereador Luiz.
Então, presidente, é uma indicação, já, o pessoal já está pedindo mesmo, aquelas mães que têm criança, né, principalmente. Mas isso aí eu acho que a gestora, sabedora da situação, conhecedora do município e da comunidade, ela já devia ter tomado providência, não esperado nem indicação. Né? Porque lá a poeira é grande devido aos caminhões que passam na rua, né? Não tem asfalto nas ruas laterais e na avenida tem quebra-mola, os caminhões saem para a rua lateral, aí vira um poeirão danado. Mas não tem problema não, presidente, isso aí é assim mesmo. Não fiquei chateado com isso não, tem que fazer a indicação mesmo. E eu sou favorável.
Obrigado, vereador. E ontem, a partir da hora que teve essas cobranças, eu fui até onde está o caminhão pipa, conversei com o rapaz que trabalhou ano passado, olhei o caminhão, dimos partido, o caminhão está bom, tudo certinho, só levar óleo diesel, que ele gasta 40 litros de óleo diesel, 50 litros por semana e 20 litros de gasolina. Então, isso daí é uma coisa mínima para ajudar a população da Vila Atlântica. Vereador Edivan?
Meu voto é sim, presidente.
Vereador Maurício?
Presidente, esse caminhão-pipa é aquele que estava aqui ano passado?
É o Sapinho.
É o Sapinho?
É. Já ficou lá o ano passado.
Quem comanda isso aí é a Secretaria de...
Obras.
Obras, né? Não, tá certo. Meu voto é sim.
Obrigado, vereador. Vereador Raul?
Sim, também, eu acho que é importante, tá, já faz dias que parou de chover, e a poeira tem um lugar que está tomando conta e as pessoas reclamando. Acho que não só lá e também aqui também. Acho, não sei, que do caminhão eu não vi se o caminhão que está pronto, não sei também.
Tá, o caminhão tá, parou funcionando, está trabalhando, tudo aqui? Certinho. Não, o caminhão está lá na frente.
Não, sei.
O daqui?
É, daqui também. Eu acho que tanto lá como aqui já era para, né, entrar em ação já aí. Mas sou favorável sim à indicação.
Obrigado, vereador. Vereador Jorge?
Sim, presidente.
Vereador João?
Presidente, antes de dar meu voto, meu parecer, eu gostaria de fazer uma colocação aqui, prestando atenção nas falas dos vereadores. Não que eu discorde, mas eu vejo assim. 2017, uma PC trabalhou limpando terreno em Santa Helena. 2018, 17 e 18, foi uma catástrofe a administração. E depois que a Vossa Excelência assumiu a presidência, a gente fez um pacto com a prefeita e as coisas 19 e 20 estão andando. A prefeita está pagando caro por o ano 17 e 18. 17 e 18, questão da gente não ser da base, porque eu acho que eu não acredito em questão de base, eu acredito que a gente tem que legislar pelo cidadão do município, pelo município. Mas o que acabou com o município de Santa Helena, e ela vem tentando recuperar, foi a má administração do ano 17 e 18. Eu vejo 19 e 20, foi pagado quase 2 milhões de conta em 2019. E as coisas vêm caminhando, o vereador está aqui para cobrar, concordo com a indicação da Vossa Excelência. Eu acho que, se falar que não tem 50 litros de diesel para mandar lá, eu acho que nós, vereador, tem que, cada semana, um vereador mandar, que é o direito da população lá ter as ruas molhadas. Meu voto é favorável.
Obrigado, vereador. Eu só queria concluindo as coisas aqui também, já que você já tocou no assunto. Do ano passado, retrasado, o senhor falou, a PC fazendo trabalho em quintal. Nós temos uma PC aqui que faz 3 anos que está quebrada. E para arrumar ela, vai sair hoje 50 mil, 60 mil, nem isso faz, arruma ela. Agora eu falo para a Vossa Excelência. O ano passado, final do ano passado e esse ano, sabe quantas horas de PC foi feito? O município alugou PC. O município acabou de alugar agora há pouco também uma patrola. O município tem 3 patrolas e está pagando aluguel de patrola, vereador. É isso aí que eu penso assim. Tem tanto dinheiro que vem certinho. Cada secretaria pode gastar tanto. Aí não tem 80 mil para arrumar uma caterpillar zero. Mas tem 120 mil para pagar em obra uma máquina, fazer estrada, uma máquina velha. Pior do que nós temos aqui. Só esse é o meu ponto de vista. É, vereador Roberto, seu voto.
Pois é, né? A sua indicação é excelente, né? Nós também temos que correr atrás do nosso caminhão, que até ontem estava ali no campo, né? É, tentaram funcionar ele lá, não conseguiu. Ver se arruma o nosso caminhão também, para molhar nossas ruas que tem, não é muito. Nossas ruas são poucas, mas é igual lá cobra, aqui também cobra. Então, parece que vai arrumar, o Claudinei vai trabalhar com ele, gente boa. E tomara que a prefeita arrume esses caminhões e ponha para amanhã essas ruas que esse pessoal merece. Meu voto é favorável.
Obrigado, vereador. Vereador Valdir.
Andar meu voto sim, né, precisava sim esse auxílio aí para esse petróleo aí, mas acredito assim que é época agora, né, de nós fazer nosso município. Aqui também está o caminhão, já está arrumando, acho que bem provável, arrumou hoje esse caminhão hoje, porque eu vi trabalhando com o caminhão subindo carregado de água hoje aí, mas é boa indicação e favorável.
Obrigado, vereador.
Indicação número 03/2020, aprovado por unanimidade.
Se algum vereador quiser fazer alguma justificativa sobre o que foi discutido na sessão, vereador Maurício.
Queria falar aí, presidente, você falou sobre o maquinário. Do jeito que está essas máquinas aí hoje, minha 16 anos, sucateada e velha, não aguenta trabalhar mais. Eu acho que tem hora que é melhor alugar, trabalhar com a máquina fora, nova de fora, render o serviço mais rápido, com o patroleiro daqui mesmo do altar, rendeu demais que fez ali para baixo. Agora essas máquinas que estão lá velhas, tá tudo ruim, isso aí vai um mundo de dinheiro, certo? Isso aí é leiloar, não é entregar para o Estado.
Vereador Luiz. Obrigado. Vereador Divan.
Eu acredito que, na realidade, considerações finais, né, presidente? Vou deixar para debater na próxima sessão. Muito obrigado, presidente.
Vereador Raul.
Também obrigado.
Vereador Valdir. Obrigado. Roberto, vereador Roberto.
Quero fazer um lembrete que acho que faz uns 15 ou 20 dias que a prefeita fez a reunião com a diretoria da APAI sobre esses 10 mil que ia tirar da APAI. Então já faz bem dia que ela mandou aí se virar e fazer o compromisso com ele lá. É isso que eu queria dizer, presidente.
Eu não entendo, né? Aquela vez para tirar a PAI de Itaúba para mandar para a Colíder, eram os mesmos vereadores. E não veio ninguém da PAI pedir uma informação para nós, o que nós achávamos. A prefeita não veio, não conversou com nenhum vereador. E agora, realmente, de novo, mais um problema. Vereador João.
Presidente, é o seguinte, você falou a pura verdade aí. Para tirar a PAI daqui, a secretária de Educação, eu acho que o presidente, fizeram parte daquela comissão, onde que resolveu levar a PAI para Colídio, até onde eu sei. Mas nós não fomos procurados. Eu falo o contrário. A maioria dos vereadores aqui brigava para ficar para Itaúba. Eu mesmo fui um vereador que não, nunca quis que tirasse. Mas eu acho que a secretária de Educação foi iludida na época com muita proposta. E na época o presidente Edivan era meio chegado dela, e o Edivan pode explicar mais essa questão de ter ido para a Colina. Foi um tiro no pé. Agora a questão de tirar os 10 mil, eu acho que talvez a gente está falando até demais aqui. A gente tem que sentar, analisar e ver se é verídico isso, como que, por que está acontecendo, qual o motivo que levou esse corte. Até, vereador Raul, se você estiver à disposição amanhã, nas primeiras horas, se você quiser dar um pulo lá para a gente conversar certinho, porque nós, vereador, que, como o presidente falou, da base, as coisas não chegam mais para nós. Os adversários têm... Chega neles primeiro, e aí vem aqui, sorta uma bomba aqui que nós não sabemos. Se a vossa senhora estiver disponível para nós ir lá amanhã cedo conversar, a gente vai lá saber. E vamos tentar reverter isso aí. Mas eu queria deixar bem claro aqui, presidente, não é questão de eu ser vereador da base, não. Eu fui eleito para ajudar a administrar o município. E até dezembro eu vou fazer o meu papel independente de política. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Jorge.
Presidente, também só uma palavrinha, até o vereador Roberto colocou, que a prefeita falou para os alunos que eles se virassem, né, vereador? Foi assim que você falou aí.
Ia.
A diretoria que falou.
A prefeita falou para eles.
Ah. E eu vou levantar isso também, porque essa conversa é bem pesada, né? A partir do momento que falar umas coisas dessa aí já começa a pesar. E outra coisa, também não concordo muito com o presidente que colocou que a PC arrumaria com 50 mil, presidente. Pode fazer o levantamento, você vai ver que não arruma. Se arrumar, você tem um parceiro aqui para nós cobrar duramente isso aí, porque realmente é muito mais dinheiro. Tenho certeza que com 50 não arruma. Obrigado, presidente.
Só concluindo, vereador, o que foi gasto em hora de PC daria para comprar uma nova. Observando, não havendo mais nada para se tratar na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida e discutida na próxima sessão dessa Casa de Lei. Tenha todos uma boa noite.